Doutora Patrícia Pereira, não se importa de falar para percebermos.
Eu estou a ouvir-vos perfeitamente e com qualidade, não sei se me conseguem
Muito
ouvir
bem, nós
bem.
estamos a ouvir muito baixinho. Vamos tentar aqui alterar. Não se importa de continuar a falar, por favor, só para testarmos o som.
Eu consigo vos ouvir
Muito
perfeitamente e
bem,
com
agora
qualidade.
já estamos a ouvir melhor.
Ótimo.
Portanto, não sei se será a doutora Mafalda Campos ou a doutora Patrícia que irão fazer a exposição.
Será a Mafalda que irá iniciar a exposição.
Ok.
Não sei se conseguem ouvi-la.
Então vamos.
Conseguem ouvir, é?
Conseguimos ouvir.
Então,
Força, pode começar.
muito boa tarde, antes de mais nada, e agradeço a presença de todos os participantes nesta conversa, que espero que seja frutuosa, porque, acima de tudo, nós queremos fazer parte da solução, nunca do problema.
Oh, doutora Patrícia, peço desculpa interrompê-la. Nós estamos a ouvi-la bem, só não estamos a ver e gostaríamos muito de poder.
Pois não pode ver, porque eu neste computador, infelizmente, não tenho câmara. E por
Ah.
isso, não, infelizmente, estou sem
Ok.
imagem.
Pronto.
Peço desculpa por esse motivo. Senhor Deputado, antes de mais nada, não sou doutora, portanto, Mafalda Campos e está ótimo. Agradeci. Vimos aqui pela segunda vez com uma petição quase com 12 mil assinaturas. Da primeira vez, a mesma foi praticamente ignorada, e neste momento voltámos a criar uma petição que chegou, tal como já disse, outra vez com 12 mil assinaturas e que, em alguns pontos, pretendem colaborar convosco, que é a Casa da Legislação em Portugal, para que podemos mudar o panorama destes animais em Portugal. Estou consciente e sei que o deputado adora animais, cavalos sobretudo, e ninguém como o senhor, com certeza, para nos dar a sua maior ajuda na solução deste problema. Eu iria passar neste momento a palavra à segunda peticionária, à Patrícia Pereira, que tem um vastíssimo trabalho de campo. Em resgates e salvamentos que tem feito com vários equídeos. É uma pessoa que, além de muito interventiva, conhece muito bem o que são estas espécies, asídeos e equídeos, e que vai agora fazer um resumo daquilo que a gente vem pedir, e depois, obviamente, estaremos disponíveis para algum eventual esclarecimento que seja necessário fazer. Muito obrigada e passo a palavra.
Portanto, conseguem me ouvir, certo?
Conseguimos ouvir muito bem, só não conseguimos ver, mas
Eu
ouvir.
também não vos consigo ver, portanto, aparecem ícones com as iniciais dos nomes, portanto, também não estou a conseguir ver a sala. Agora eu consigo ver a sala. Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas presentes. Tal como a Mafalda referiu, portanto, nós estamos novamente com uma segunda petição. Recordamos a primeira petição, portanto, que foi debatida em plenário em março de 2018, também com 12.300 assinaturas, acompanhadas por um projeto de lei e um projeto de resolução do PAN. Recordamos também as audições individuais que tivemos com cada grupo parlamentar em finais de 2019, inícios de 2020, com o intuito de sensibilizarmos e expormos de forma mais detalhada a realidade com que nós lidamos no terreno, no nosso dia a dia, enquanto protetoras, digamos assim, desta espécie. Bem como outras iniciativas, tanto de cidadãos, como de associações de defesa animal e até de alguns grupos parlamentares que precisavam melhores condições e maior proteção para os animais de palha, de uma forma geral, nos quais os equídeos se incluem, mas que infelizmente não surtiram qualquer resultado prático até à data. Portanto, desde essa data da nossa primeira iniciativa, da nossa primeira petição até aos dias de hoje, portanto, nada mudou em termos práticos no terreno. Portanto, nós continuamos a receber apelos e pedidos de ajuda e denúncias de animais em situações de risco, em situações deploráveis e todas dentro daquilo que nós já tivemos a oportunidade de expor anteriormente. Portanto, não houve um decréscimo destas situações, muito pelo contrário, até nos aparecem, mesmo em termos de pandemia, em que o nosso trabalho está mais limitado, mas acabam por aparecer na mesma estas denúncias, sendo que a nossa intervenção na defesa destes animais acaba por estar mais limitada devido às restrições da pandemia. Por tudo isto, e porque efetivamente a situação no terreno mantém-se. E porque não houve, em termos. Não existiram medidas que tenham resultado de todas estas nossas iniciativas e intervenções, nós voltámos agora, portanto, com toda a legitimidade e cumprindo todos os requisitos necessários ao exercício do direito da petição, e até com um número de assinaturas acima do que é exigido para o podermos fazer. Portanto, passando aqui à petição propriamente dita, que nós tivemos o cuidado de dividir em três pontos que nós consideramos essenciais para que alguma coisa possa mudar de uma forma positiva e, acima de tudo, que melhore aqui a defesa e proteção destes animais. Portanto, no primeiro ponto, o que nós propomos, o que nós sugerimos, é que existam alterações legislativas que efetivamente salvaguardem o bem-estar e a dignidade destes equídeos. Porque, embora exista legislação nesse sentido, o que é facto é que não são eficazes e não são suficientes. Portanto, para nós é notório que o sistema atual não é de todo desincentivador da prática de maus-tratos, porque os agressores e os infratores também conhecem as limitações e as lacunas deste sistema e sabem muito bem contornar tudo isso. E, no fim, e eles também sabem disso, que as consequências dos seus atos acabam por se resumir a coimas. Coimas essas que nós até desconfiamos que, em muitos casos, acabam por ficar por pagar. Também sabemos, e sobretudo neste ponto, sabemos que as sanções aplicáveis atualmente são completamente desproporcionais face ao nível de violência e de sofrimentos a que estes animais são expostos, e sobretudo nestes casos, que são muitos que nós encontramos. Portanto, basicamente, não lhes fazem justiça e muito menos garantem o seu bem-estar e a sua dignidade. Portanto, aquela que qualquer ser senciente deve ter direito, independentemente da função que nós, humanos, lhes queiramos dar. É também, e neste ponto nós focamos muito isso, é também importante que a situação da segurança rodoviária seja vista e analisada, porque o que é facto é que continuam a existir inúmeros acidentes rodoviários. Nós deparamos, sobretudo em determinadas zonas do país, crianças, carroças conduzidas por crianças. Cavalos à solta na via pública, caravanas com carroças, com cavalos atrás, com cavalos à frente, e, portanto, sem estarem devidamente sinalizadas, sem estarem, portanto, sem uso de refletores, sem seguros. Portanto, nós até aproveitamos aqui para relembrar o caso de uma senhora em Beja o ano passado que morreu no seguimento de um choque frontal com um cavalo, que estava com uma carroça atrelada. E isto acaba por ser uma situação muito ainda mais triste, porque este cavalo até tinha sido apreendido uns meses antes por estar em situação ilegal. Portanto, ele foi entregue a uma associação que, 2 meses antes deste acidente se dar, foi obrigada a devolvê-lo ao proprietário. Portanto, o proprietário pagou as coimas que tinha a pagar, reaveu o seu animal, e 2 meses depois disto aconteceu, o animal morreu, a senhora morreu, e, portanto, tudo isto, estas situações não são raras, acontecem com frequência e nós achamos e propomos que seja revista aqui também, a nível legislativo, que seja revista a situação da segurança rodoviária no que diz respeito aos animais de tração e das condições em que são manuseados e por aí fora. Também dizer que existe a atividade das charretes de turismo, que muitas vezes nós encontramos e recebemos apelos de animais que são expostos realmente a um esforço excessivo, portanto, que trabalham horas e horas e horas e horas sem estarem devidamente aberados, devidamente alimentados, sem períodos de sem qualquer período de descanso, e a puxar pesos. Que de facto também a lei prevê que haja limite de peso para as instituições, mas no entanto nós percebemos que, ou sentimos que não existe a devida fiscalização e controlo desta atividade. Relativamente ao segundo ponto, em que nós falamos da disponibilização dos meios necessários, e este é também um ponto que nós consideramos muito importante, porque na nossa atividade, nós sentimos e falamos e muitas vezes com as autoridades, e nós perguntamos realmente como é que nós podemos pedir a um Polícia de Segurança Pública ou como é que podemos pedir a um Guarda Nacional Republicano que faça cumprir a lei ou ou que cumpra a sua função de tomar conta da ocorrência, quando, sendo o equídeo um animal que obriga a que tenha microchip registado e estas autoridades não têm sequer leitores de microchip, como é que eles podem proceder à identificação daquele animal, à identificação do proprietário daquele animal para dar andamento e fazer cumprir o que está estipulado na lei. Portanto, é impossível, portanto, eles acabam por ficar dependentes de que haja um núcleo do CEPNA próximo, porque efetivamente o CEPNA tem leitores de microchip, ou ficam dependentes do veterinário municipal que muitas autarquias não têm. Ou porque é fim de semana, ou porque já passa das 5 da tarde, ou porque o veterinário municipal está de férias. Quer dizer, e numa situação de emergência em que temos um animal em agonia, não é? E em que nada se pode fazer enquanto não for despistado se o animal tem microchip ou não, e quem é o proprietário, se tem proprietário ou não tem proprietário, o animal está ali em agonia sem que, com que sempre pouco ou nada pode ser feito por ele. Mesmo relativamente à própria de Gav, ainda agora, portanto, recentemente, no mês passado, há 2 meses, nós tivemos um caso e acabamos por nos aperceber aqui que, mesmo a própria de Gav, de que recursos dispõe para se, assim se justificar, proceder à apreensão, à recolha de equídeos ou outros animais de pecuária que estejam em risco iminente. Como aconteceu, por exemplo, em novembro de 2009, em Ferreira do Alentejo, com a situação daqueles 120 equídeos, em que se viu, portanto, mesmo em termos de comunicação social e em diretos de vários órgãos de comunicação social, animais a morrerem aos pés das autoridades e da comunicação social num sofrimento atroz, sem que nada pudesse ser feito, sem que tivessem tido a devida assistência, porque o que é facto é que uma grande parte destes animais morreram ali, à frente de toda a gente. Portanto, é um caso que continua em aberto, portanto, nós sabemos que esse julgamento vai começar agora, mas o cenário que se assistiu ali foi um cenário de horror e que, infelizmente, não é raro acontecer. Acontece muitas vezes. Não haverá muitos casos, felizmente, a envolver 120 animais como ali, mas existem muitos casos. E também com quantidades, com um número de animais significativos. No fundo, e em termos práticos, a ausência destes meios acaba por limitar a atuação das autoridades e acaba por fazer com que os animais continuem à guarda dos agressores e dos infratores, acaba por lhes alimentar o sentimento de impunidade e acaba por perpetuar os maus-tratos nestes animais. Portanto, nós consideramos que é realmente fundamental para o cumprimento da lei que está em vigor e das alterações que possam vir a ser feitas no futuro e que nós esperamos que sejam, sinceramente, que realmente estes postos da GNR da PSP sejam dotados de leitores de microchip, mesmo a nível de autarquias, porque nós achamos que as autarquias também têm aqui que assumir responsabilidades sobretudo em zonas onde existe, onde há uma maior incidência de animais de pecuária e de equídeos, sobretudo, neste caso, de equídeos, que é o que nós aqui estamos a falar, que contem que são necessários, num caso, no caso de uma apreensão ou de socorrer um animal de grande porte, que é necessário um transporte adequado e que são necessárias instalações para poder recolher estes animais. E depois importa também salientar que atualmente existem em Portugal diversas associações que são especializadas em animais de pecuária, que por si só já desenvolvem trabalhos incríveis, e que seguramente podem chegar muito mais longe se tiverem algum apoio, se tiverem se lhes forem facilitados alguns meios, se tiverem algum apoio, nomeadamente a nível do Estado ou até mesmo das autarquias, e que nós acreditamos que podem fazer parte da solução.
Muito bem. Penso que já deu nesta primeira ronda um conjunto de contributos
Eu gostaria só de
e
perguntar se.
esclarecimentos adicionais ao próprio relatório, à própria petição. Não sei se.
Não, eu gostaria só de mais 2 minutos, só para terminar aqui, porque
Ok,
estamos.
muito bem.
Vamos falar do último ponto e do terceiro ponto. E que é um ponto que é realmente muito importante, que tem a ver com a fiscalização de toda esta situação. Começamos por falar aqui da situação de microchips. Nós podemos assegurar que a esmagadora maioria dos casos que encontramos, os animais não são em situação ilegal, não têm microchips. Os poucos que têm microchips ou não estão registados ou ainda estão registados em nomes de anteriores proprietários. Portanto, existem inúmeros cavalos, apanhamos inúmeros cavalos já até com idades avançadas que passaram a vida inteira de mão em mão sem nunca terem sido registados. Portanto, é como se nascessem e morressem sem nunca terem existido. E isto trata-se de uma situação que realmente é recorrente e que é encarada com muita naturalidade. Nós encontramos regularmente anúncios de cavalos à venda em vários sites de Facebook, sites de OLX e outros do género, em que dizem explicitamente as características do animal e que dizem sem documentos. Ou que dizem tem microchip e tem rezanho, mas no entanto não foi registado. Estamos a falar até de cavalos adultos. Estamos a falar de cavalos adultos. Nesse sentido, eu acho que seria importante perguntar se há de gato, nomeadamente, se conseguem cumprir o que está disposto na lei, nomeadamente no artigo 6º do Decreto-Lei de 64 de 2020, que prevê 10% da fiscalização das marcas de exploração. Dessas fiscalizações, quantas foram aleatórias e quantas foram por denúncias? Quanto aos autos de contraordenação levantados, quantos são por falta de documentos e marcas de exploração e quantos são por incumprimento das normas de bem-estar animal? Quantos autos de apreensão foram levantados e qual o destino dos animais apreendidos? Existe também, e nós já aqui tínhamos falado sobre isto na primeira petição e até noutras audições que tivemos, sobre os matadores, abates clandestinos, tráfico de cavalos com passaportes falsos. Inclusivamente, até no seguimento da petição anterior, o CDS questionou o Ministério da Agricultura sobre esta matéria e não obteve qualquer resposta sobre esta situação. No entanto, existem autoridades oficiais, nacionais e internacionais, como é o caso, por exemplo, da ASAI e até mesmo da Autoridade Tributária, da Europol, da Interpol, que acabam por revelar nos seus relatórios e comunicados que são públicos a existência desta prática. Mesmo a nível internacional, já acontece várias vezes, ainda agora recentemente também, e divulgado nas páginas destas entidades, redes de tráfico de cavalos, que foram desmanteladas lá fora, a envolver cavalos, sendo uma grande parte deles cavalos de origem portuguesa, que chegaram lá fora com passaportes falsos. E, portanto, nós consideramos que é fundamental que haja efetivamente uma maior e sistemática fiscalização, tanto por parte da GAP como da ASAI, não pensar que apenas na meia dúzia de matadores que de vez em quando vão ser desmantelados, mas pensar também e sobretudo nos que estão por desmantelar. Até porque aqui não se trata apenas de uma questão de bem-estar animal, mas também de saúde pública e do nosso bem-estar. Existem casos, por exemplo, de desmantelamento de matadores clandestinos, cá em Portugal, que levaram um ano de investigação. E a questão que se impõe aqui é, nestes entretantos, quanta carne de proveniência clandestina caiu no prato das pessoas e quantos animais são abatidos debaixo de uma violência indescritível e num sofrimento atroz. É igualmente fundamental, na nossa opinião, reforçar os quadros de pessoal das entidades. Temos divisões da DGAB a funcionar com dois elementos. Por exemplo, a divisão da DGAB no litoral alentejano, que tem apenas duas pessoas próximo da idade da reforma a trabalhar e, portanto, e tomam conta de uma zona desta extensão. E para terminar, gostava apenas de deixar no ar algumas questões que nós achamos que são dignas de reflexão. Nomeadamente, nós temos como saber quantos animais são registados por ano em Portugal. Mas, na verdade, quantos nascem efetivamente? Existe controle ou fiscalização da reprodução de equídeos? Já agora, de onde vêm todos estes animais que vivem ilegalmente por aí, sem o mínimo de condições, em terrenos abandonados, em terrenos que muitas vezes são terrenos do Estado, são terrenos camarários? De onde vêm estes equídeos que caem nestas redes de tráfico, que caem nestes matadores clandestinos? Sabemos, por exemplo, isto de acordo com o INE, portanto, isto está no site do INE, podem consultar, nós também vos podemos facultar toda a informação que nós estamos aqui a falar. Posteriormente por e-mail, segundo o INE, em 2020, portanto, o ano passado, foram abatidos 403 equídeos para consumo alimentar. O
Oh, doutora
responsável.
Patrícia, eu peço desculpa, temos mesmo que concluir. Eu tenho três pedidos de esclarecimento de três senhoras deputadas, e depois sou pena de não termos tempo no final para que possa dar algum esclarecimento adicional caso seja necessário. Doutora Patrícia, quero concluir, por favor.
Senhor deputado, desculpe estar a intervir, mas eu tenho aqui pessoas que são minhas convidadas que deixaram também de ouvir. Eu continuo a ouvir, mas creio que tanto a Patrícia como outros convidados deixaram de ouvir.
Eu penso
Deve
que o
ser algum
problema é
problema
mesmo
técnico.
da parte da doutora Patrícia, porque nós deixámos de ouvir completamente.
Eu também deixo de ouvir. Depois da sua intervenção, deixo de ouvir.
Pois, mas daqui não houve nada que motivasse essa quebra.
Não
Foi
sei.
apenas um alerta
Talvez
e um
uma queda de
apelo
rede.
para que concluísse, nada mais do que isso.
Sim, claro. Bem, mas seja como for, eu creio que já está
Já
explanado.
está, no
Já
grosso
estão
modo, já está
explanados os
feito.
nossos
Então vamos,
motivos.
enquanto ela não retoma, que certamente terá a
Claro.
oportunidade de voltar a intervir, eu daria desde já a palavra, à senhora deputada do Partido Socialista, que nos acompanha aqui na sala e que tem alguns comentários, sugestões ou questões a colocar. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, saudar as peticionárias, se me permitem, então, a Patrícia e a Mafalda, já nossas conhecidas, em especial, lembro-me bem da Mafalda, já da última petição e também já de as ouvir, revelam-se, na realidade, grandes defensoras dos equídeos e perante até todas as adversidades, continuam a lutar para o bem-estar destes animais. E também acreditamos que com este exercício de cidadania tão participado, como é o caso desta petição e da última, também seja feita até através disto um alerta e uma sensibilização para o bem-tratar destes animais. A questão que eu queria também que queria colocar é que durante a vossa apresentação, várias vezes falaram sobre não sobre a ausência de legislação, mas sim sobre a falta de cumprimento dessa legislação. E por isso a primeira questão era esta, é se na realidade, por exemplo, o Decreto-Lei nº 123 de 2013, que estabelece as regras do sistema de identificação, que já contempla, pelo aquilo que me apercebi, algumas das reivindicações, por assim dizer, constantes nesta petição. E por isso, também questionar se não será apenas, em alguns casos, a falta de meios, como falaram em relação, por exemplo, ao leitor dos microchips, etc., uma série de situações que aqui falaram que mais me parece falta de meios, nomeadamente até também a colaboração das autarquias claro, também nos postos da GNR, que como disse, falta material, que é bem diferente de alterar a legislação. O facto de ter que se aumentar o número, conforme também pedem aqui, de meios necessários ao correto e eficaz, como dizem, exercício das funções competentes. Partem do princípio que, na realidade, a legislação já contempla uma série de questões. E são, no fundo, esta questão, é se é a falta de legislação que leva ao incumprimento da lei ou a falta de fiscalização e a falta desse material. E por isso mesmo, caso seja na realidade a alteração à lei, que tipo de alteração ou o que é que se pode acrescentar para resolver algumas destas questões. E depois a última pergunta também já me foi respondendo durante a intervenção. Eu queria saber, pronto, era uma também até por curiosidade, saber o que é que aconteceu durante este último ano de pandemia, um ano tão diferente para todas as pessoas e em todos os aspectos, se também nesta área notaram mais abandono destes animais, ou o que é que sentiram. Mas eu, sobre esta questão, penso que já me foi respondendo, penso que ouvi que ainda se agravou esta questão. E são estas as questões que quero colocar, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade, a vossa sensibilidade e o vosso trabalho em prol desta causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos também connosco, desta feita online, via Skype, a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola, a quem eu daria a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. Queria também agradecer à Mafalda, à Patrícia e aos restantes convidados e convidadas que mais uma vez se dirigem à Assembleia da República a solicitar alterações e mais recursos, mais fiscalização, mais transparência no que trata ao bem-estar animal e, neste caso, muito em concreto, dos equídeos. E voltar a reforçar que já nos conhecemos, já sabemos as reivindicações, de facto pouco tem avançado, mas é importante irmos tendo também esta solicitação por parte das associações, das pessoas que se movem pelo bem-estar animal, e é também importante irmos atualizando quais são os problemas que estão em cima da mesa. Muitos deles não se alteram profundamente, outros acabam por surgir de uma nova forma. Nesse sentido, eu queria solicitar desde já, e relativamente às questões e à falta de transparência da informação, da fiscalização que possa ou não ocorrer, e a pedir que nos remetessem os dados que referiam relativamente ao tráfico de cavalos aos relatórios existentes, para que possamos dar seguimento também às perguntas que vocês têm, que são também perguntas nossas relativamente aos matadores ilegais, relativamente ao tráfico de animais, etc. Relativamente à petição em si, curiosamente o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda esteve recentemente em reunião também com a EPGA dos burros de Miranda, que levantava uma das questões que eu relembro também que colocavam e colocam, que é o fim funcional dos equídeos e a possibilidade ou a inscrição da possibilidade de animais de companhia na legislação, para que quando estes de facto sejam animais de companhia consigam também aceder à legislação que acaba por proteger os animais de companhia, diferentemente e infelizmente da divergência que existe relativamente aos animais de produção. Nós acompanhamos as vossas reivindicações na questão dos meios e recursos para fiscalização. Tem ficado por demais evidente em diversas situações que não existem esses meios, quer na DGAV, quer, por exemplo, na questão do ICNF com a recente questão da caça, que também envolve o abate de animais, que não tem havido possibilidade de acompanhamento das diferentes iniciativas que existem que envolvem animais, e também não têm existido campanhas concretas de fiscalização que funcionem como uma forma de prevenção, digamos, para este tipo de atividades que penalizam e muito os animais e o bem-estar animal. E, acima de tudo, ou no fim, a coroar, não existe a transparência dos procedimentos e dos dados. E isto parece-me que é um ponto bastante forte da vossa petição, que faz notar, de facto, que existe um conjunto de vontades que depois não são transmitidas de uma forma clara, não existem dados claros, não existe transparência para que se consiga aferir, para além daquilo que vocês nos trazem aqui, que sentem no terreno e sabem precisamente que acontece, as entidades não o fazem transparecer também de uma forma clara essa informação. E parece-nos essencial que isso passe a acontecer. Comprometemos-nos aqui com esta ideia das perguntas que nos parecem essenciais daquilo que vocês explanam, e gostaria também de questionar relativamente a uma outra reivindicação que tinha a ver com os santuários, e já apresentamos também projetos nesse sentido, acompanhamos outros, também acompanhamos outros no sentido de melhorar a legislação relativamente aos equídeos. Gostava de perceber em que ponto é que está essa situação e qual é o vosso parecer relativamente à existência de santuários de animais. Muito obrigada mais uma vez e penso que é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho ainda pedidos de intervenção e esclarecimento da Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que estou em condições de me ouvir, pedi só essa confirmação.
Estamos a ouvi-la muito bem, só não a estamos a ver.
Penso que também... Penso que agora que sim, que já estarão em condições de me ver e ouvir.
Muito bem.
Muito bem. Começo muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar as peticionárias por terem trazido à Assembleia da República esta importante matéria. De facto, as matérias relacionadas com a proteção dos equídeos têm sido, de alguma forma, deixadas para segundo plano na nossa legislação. Apesar de termos hoje uma legislação que garante a proteção de todos os animais, nomeadamente a Lei número 9295 de 1995, que proíbe o sofrimento injustificado de animais. Na verdade, esta legislação nunca teve qualquer tipo de consequência do ponto de vista contorno nacional e menos ainda do ponto de vista penal. E nesse sentido, esta petição que aqui nos é trazida e na qual nos relatam também inúmeros casos de ausência de fiscalização relativamente às normas de bem-estar animal, neste caso particularmente no caso dos equídeos, também a existência da tração animal e do uso destes animais como força de tração para mobilizar carga ou outro tipo de atrelados que de alguma forma possam constituir uma forma ou uma força de trabalho, há de facto uma lacuna na nossa legislação que tem permitido que de alguma forma passem completamente impunes aquilo que possam ser os mecanismos de, por um lado, fiscalização mais eficiente, mas por outro lado também responsabilização e dissuasão de condutas que sejam lesivas para o bem-estar destes animais. O PAN tem pugnado efetivamente por apresentar um conjunto de iniciativas legislativas onde se inclui uma iniciativa que está pendente na Assembleia da República e que visa a possibilidade dos equídeos serem considerados animais de companhia, ou seja, para que possam precisamente ser registados como tal e consequentemente gozarem também da proteção penal que atualmente é conferida aos animais de companhia por força da Lei 69/2014 e as suas sucessivas alterações ao Código Penal. Contudo, ainda não ocorreu esta alteração, que seria absolutamente fundamental. Ouvindo hoje aqui as peticionárias e daquilo que é a experiência enquanto movimento associativo também no terreno, era importante que de alguma forma nos pudessem aqui retratar se diariamente se deparam com situações destas, nomeadamente o número elevado que denota Costa Sul, denúncias existem no nosso país para estes casos. Também, se tem alguma experiência do ponto de vista daquilo que é a dificuldade em matéria de fiscalização quanto à recolha destes animais, pelo menos a experiência e a nota prática que nós temos daquilo que chega até ao PAN é que muitas das vezes, apesar de existir denúncia, não há depois capacidade por parte das autoridades competências para recolher e retirar os animais do local onde se encontram ou para encaminhá-los para santuários. Nós, neste Orçamento de Estado, conseguimos alterar no orçamento e prever uma verba específica também para a criação dos santuários e para que possa, de alguma maneira, ser encaminhados também animais, que não apenas os animais de companhia ou os animais selvagens, mas também os animais de pecuária serem encaminhados para santuários. Esta matéria é da mais elevada importância em matéria de proteção animal e que seja, de alguma forma, realizada ao longo deste ano e concretizada para que dê força de eficácia àquilo que é a letra do Orçamento de Estado. Mas, efetivamente, parece-nos que há aqui um conjunto pelo menos de matérias muito bem identificadas por força desta petição, que se prende com o reforço dos meios, que se prende também, evidentemente, com a dotação das autoridades fiscalizadoras e, portanto, aquilo que gostaríamos de facto hoje de perceber, para além, evidentemente, de deixar aqui nota que da parte do PAN acompanhamos, evidentemente, as preocupações desta petição e que o temos feito por via de várias iniciativas legislativas, perceber o que é que, do ponto de vista daquilo que pudesse ser uma maior eficácia na proteção destes animais, quais é que seriam as alterações absolutamente estruturais que entendem que devem ser promovidas por esta Assembleia da República para que se consiga de alguma forma pôr fim àquilo que é um flagelo de abandono, maus-tratos e negligência que de norte a sul e ilhas do país atinge os equídeos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho por fim a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e também aqui os representantes das associações que estão hoje connosco e os peticionários. Desde logo agradecer por voltarem a trazer este tema e é de facto importante porque lamentavelmente ainda não conseguimos avançar o necessário nesta matéria e o que comprova é precisamente o facto de vocês estarem aqui e nos virem relatar situações que já foram várias vezes relatadas a esta Assembleia da República, mas que não têm ainda tomado o impulso ou a iniciativa ou mesmo quando outros partidos o fazem, de efetivamente ter coragem de legislar, no caso sobre os equídeos e nas várias vertentes que se pode vir a fazê-lo. Eu gostava de vos perguntar, antes disso agradecer todo o trabalho que têm desenvolvido, e eu sei que fazem um trabalho muito de campo, portanto estão precisamente na rua, tomam conhecimento de situações de animais que precisam de ajuda, pressionam as entidades públicas, resgatam-nos e, portanto, têm aqui um papel que é fundamental e muito importante na causa animal. Gostava de vos perguntar o que é que consideram que falha na atuação das entidades oficiais, seja a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, seja os veterinários municipais, as próprias autarquias. O que é que vocês acham que falha, o que é que falta para que estas entidades consigam atuar e atuar em tempo? Que alterações legislativas consideram prioritárias? Portanto, vocês mencionam vários pontos que consideram que estão errados ou que precisariam de mudanças, mas o que é que consideram que é prioritário? E se consideram só que estamos aqui perante uma questão de falta de meios ou se passará por outros problemas, como falta de vontade, o facto de ainda, apesar da lei ter sido alterada relativamente aos animais e estes passarem a ser animais sencientes ou considerados sencientes, se ainda assim há aqui uma grande desvalorização dos animais e em particular dos animais que são ainda caracterizados como animais de pecuária, como os cavalos se integram. E é só. Uma vez mais, obrigada.
Muito obrigado. Temos, portanto, para finalizar as nossas convidadas, as senhoras peticionárias, que têm a palavra para responderem às questões que foram colocadas. Eu dava-vos 10 minutos para, de forma sucinta, responderem às questões todas colocadas.
Senhor Deputado, vou ser eu a iniciar e vou responder nomeadamente às perguntas da senhora deputada Palmeira Maciel. Desde já, muito boa tarde. Bons olhos a vejam, sei que não me vê a mim, mas estou igual. Portanto, continua simpática. E muito boa tarde. E vou responder também à questão que nos meteu agora a senhora deputada Cristina Rodrigues. À deputada Maria Manuel, pessoa que também muito prezo, assim como a deputada Inês de Sousa Real, que são pessoas que muito prezamos, irá responder a Patrícia. Então, para começar, a senhora deputada perguntou-nos aqui o que é que falta, se são meios ou alteração da lei. Eu acho que há aqui dois pontos que são muito, muito importantes e que estão a ser esquecidos. Mais ou menos esquecidos ou omitidos, digamos assim. E em relação a isso, o que é que eu lhe digo? Não, a lei existe, mas necessita de ser melhorada e agregada. Há várias legislação, mas toda ela dispersa. E enquanto dispersa que está, dá menos força a uma lei que fosse específica. Ou seja, nós temos aqui mais ou menos o uma manta de retalhos, onde vamos buscar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá. Se nós tivéssemos um diploma, todo ele sucinto, todo ele focado naquela matéria, seria muito mais simples. Faltam meios, perdão, faltam meios humanos, e faltam meios materiais, tais como, leitores de microchip. Isso achamos, acho que concordamos todos, que é essencial. Eu lembro-me de um caso que nós tivemos aqui em Odivelas, na polícia de Odivelas. Foi questionada, até feita uma pergunta pelo PAN, a propósito de um cavalo que estava ferido. E aquele foi um sábado, o cavalo estava com a pata partida, e havia um bando de pessoas que estava a atacar o cavalo, espancaram o cavalo, arrastaram o cavalo e disseram à polícia, pura e simplesmente, que o cavalo era deles. E identificaram o cavalo através de uma fotografia de telemóvel. Isto para nós não é nada, porque existem bilhões de cavalos castanhos e qualquer um que tenha uma fotografia de um cavalo castanho pode dizer: olha, este cavalo é meu. Pronto, isto não pode ser o meio de identificação de um animal. O que tem que ser é o que está na lei, é o microchip. E é por aí que nós temos que ir, e para isso as polícias naturalmente têm que estar. As polícias, sim, têm que estar dotadas dos meios para poder identificar os animais. Obviamente que também falta, é como digo, uma legislação mais sucinta, mais agregada, digamos assim. E aqui uma coisa que, a nosso ver, é muito importante. Ninguém gosta de sentir que o culpado sai. De costas leves, digamos assim. E o que se passa é que muitas vezes os animais são apreendidos, as pessoas apresentam atestados de pobreza, ficam outra vez de novo com os animais na sua posse e vão prevaricando, porque já sabem que da próxima vez que apresentarem que lhes for apreendido um animal, pura e simplesmente apresentam um atestado de pobreza e nada lhes acontece. Ou seja, não há uma responsabilização por parte dos detentores. Isto, a nosso ver, é muito importante que estas contraordenações não pagas ou estas condenações que não são efetuadas fossem revertidas em caso em trabalho comunitário. Isto por vários motivos. Primeiro, desincentiva o próprio prevaricador e não há a tal isenção de culpa. Porque a pessoa está a pagar com trabalho, já que não pode monetariamente pagar aquilo que prevaricou. Achamos que esta figura seria uma figura muito importante inserir numa eventual revisão da legislação. Depois, o que é que nós achamos? Achamos que uma simples revisão do Código da Estrada era o suficiente para que muitas das prevaricações que aqui apontamos passassem a ser efetivas. Não há necessidade de estar a criar nenhuma legislação nova, é inseri-las dentro do Código Rodoviário e a licença obrigatória para a condução do veículo. Se formos conduzir uma motorizada, também temos que ter habilitação para tal. Porque é que para ter uma charrete ou uma carroça não precisamos ter nada. Não vejo qual é a lógica que possa existir nesse caso. Depois, o que me perguntou aqui mais, a criminalização, obviamente que se endurecêssemos eventuais molduras penais, seria um aviso para que as pessoas se desmotivassem um bocadinho de cometer ou perpetuar determinados crimes. Eu espero que com isto a tenha esclarecido. Foi um gosto vê-la. Espero sobre este assunto não voltar a rever, mas se for necessário, já sabe que estamos cá na luta, não é? Entretanto, à senhora deputada Cristina Rodrigues, o que é que falta? Em termos municipais, queremos que faltam protocolos com médicos veterinários especializados em equinos. Isto porque o veterinário municipal, normalmente, vamos supor o caso de Lisboa. Lisboa tem uma excelente veterinária na sua casa dos animais, que é a doutora Marta Videira, e que sabe muito sobre gatos e sobre cães. Mas eu não sei se ela é especializada em cavalos. Eu dou-vos um exemplo. Aqui no, eu, na minha casa temos um mini santuário, onde temos uma cabrinha, onde temos um burro, onde temos cães e gatos. O veterinário que vem ver os gatos e os cães não vê o burro nem a cabra. O veterinário da cabra e do burro é diferente do veterinário dos animais domésticos, portanto, de companhia, os chamados de companhia. Há, neste momento, tal como na medicina humana, que há especialização em oftalmologia, em cardiologia, etc., dentro dos veterinários, da classe de veterinários, há especialização em asídeos, em equídeos, em ruminantes e em animais de companhia. Mesmo na flora selvagem, na fauna selvagem, também há especialistas. Não é qualquer veterinário que olha para uma águia e sabe o que é que ela tem. Não é? E então, eu acho que dos 308 municípios, corrijam-me se não estiver correta, que pelo menos aqueles mais rurais deviam ter protocolos com veterinários específicos para este tipo de raças, para equinos, asídeos, caprinos, etc. Porque não aparecem muitos casos destes em zonas mais rurais e o médico veterinário municipal muitas vezes não está habilitado para poder tratar destas espécies. As alterações que podemos fazer, o ideal seria casos em que há verdadeiros atentados contra estes animais, serem aplicadas a mesma justiça ou a mesma lei que pune os animais de companhia. Nessa impossibilidade, pedimos que talvez possam rever esta legislação por forma a poder prever a criminalização nestes casos em que há abandono, em que há animais que ficam engodinhos à beira de uma estrada, etc, etc. Portanto, eu acho que há aqui uma série de soluções que, se tivermos todos vontade para isso, conseguimos inseri-las de uma maneira fácil, sem ter que estar a criar novas leis até, e que é uma questão de um bocadinho de vontade também. E com isto eu espero terminar. Agradeço muito que nos tenham ouvido e passo a palavra à Patrícia. Ou se quiserem, eventualmente, se não tiver esclarecido, por favor, estejam à vontade.
Patrícia, tem a palavra. Tem 5 minutos. A sua colega já consumiu 10 dos 10 totais que eu tinha dado.
Foi porque gostou de me ouvir.
Conseguem-me ouvir agora?
Agora estamos a ouvir.
É porque eu fui abaixo e eu perdi, acabei por perder uma parte da audição. Mas, abreviando, já percebi que tenho poucos minutos, respondendo à senhora deputada Maria Manuel Rolo, que cumprimento. E sobre a questão de animais de companhia versus animais de pecuária, Portanto, a forma como nós encaramos isto é que, independentemente da categoria em que os animais estejam inseridos, que todos devem ter direito à mesma dignidade e ao mesmo respeito. E, portanto, para nós não nos faz sentido que os animais de pecuária estejam tão desprotegidos como estão. Para nós não faz sentido que um cavalo tenha menor proteção jurídica que um furão, por exemplo. Portanto, aqui para nós não se trata de inserir cavalos na categoria de animal de companhia, trata-se sim de garantir que a justiça seja feita, sobretudo nestes casos de violência extrema com os quais nós costumamos lidar. Relativamente à questão da falta de respostas, da falta de transparência dos dados, portanto, eu não sei se podemos chamar de falta de transparência ou se, de facto, há meios para que estes dados possam ser apurados, se há cruzamento de dados entre as diversas entidades, mas, de facto, os dados não são claros, os dados não são suficientes e existem também, muitas vezes, questões que são dirigidas a diversas entidades que acabam por ficar, muitas vezes, sem resposta, nomeadamente, e a título de exemplo, até uma questão colocada pelo próprio CDS ao Ministério da Agricultura sobre os abates clandestinos que ficou sem resposta. E muitas vezes são as respostas que vêm, são respostas vagas que acabam por não responder a nada, ou pelo menos ao essencial das questões. Com certeza que faremos chegar a informação relativamente ao que aqui falámos, teremos todo o gosto, assim como estaremos sempre disponíveis até para falar mais pormenorizadamente, como já o fizemos anteriormente numa outra audição com o Bloco de Esquerda. Respondendo à senhora deputada Inês, relativamente ao número de denúncias, são muitas, eu posso lhe dizer que eu, pessoalmente, entre junho de 2019 e dezembro de 2020, fiz 65 denúncias a envolver um total de 390 cavalos. Eu, Patrícia, como um cidadã, com um emprego, com um horário normal, normal entre aspas, porque acabo por ter uma carga horária muito grande nas funções que tenho, e, portanto, uma pessoa só fez isto. E estamos a falar de denúncias, apenas denúncias que fiz de casos emergentes. Portanto, não estou a falar de denúncias, porque nós temos também aqui que saber, às vezes, distinguir o que é que são casos emergentes e urgentes do que é que são casos fruto de algum alarmismo, às vezes, por parte de alguns cidadãos, porque nós também não temos sequer tempo para isso e achamos que tem que haver bom senso em relação a estas situações. Mas de casos emergentes, são estes os meus números. Em termos de fiscalização, efetivamente, as entidades não estão dotadas dos meios necessários, na nossa opinião e de acordo com a nossa experiência, não estão dotadas dos meios necessários para que possam fazer as fiscalizações, para que possam atuar. Nós às vezes apanhamos postas GNR que têm dois guardas, têm uma viatura. Como é que eles podem ir socorrer ou como é que eles podem atender às nossas denúncias, aos nossos apelos, aos nossos pedidos? Portanto, eles estão realmente muito limitados em termos de meios. Quanto às alterações que nós entendemos que são necessárias, são precisamente as que já mencionamos. Portanto, achamos que são necessárias alterações legislativas com vista ao aperfeiçoamento de todo o sistema, nomeadamente a criminalização dos maus-tratos a estes animais, mais meios e maior fiscalização sistemática às marcas de exploração, com muita atenção, porque sabemos que esta realidade existe, com muita atenção à questão dos matadores clandestinos e ao tráfico dos animais, que nós não temos, obviamente, dados concretos sobre isso, mas que, mais uma vez, reforço de que existe informação nos sites de entidades oficiais sobre essa matéria. Portanto, eu não sei se há mais alguma questão que alguém queira colocar, que eu possa responder.
Muito obrigado. Eu penso que já foram suficientemente claras na abordagem que fizeram. De facto, eu queria terminar a agradecer o vosso trabalho, agradecer a recolha de assinaturas destes milhares de pessoas que corroboram com a vossa preocupação, com a nossa preocupação, com a preocupação de todos, que no fundo é o bem-estar animal. Há, de facto, naquilo que é a vossa exposição, um conjunto de matérias que merecem a todos os grupos parlamentares uma profunda reflexão sobre o trabalho legislativo e começaram precisamente a vossa descrição de dizer que um dos vossos intuitos é colaborar com o legislador e, portanto, é isso que acatamos e respeitamos e tentaremos fazer da melhor forma. Neste momento estão reunidas as condições para que eu próprio possa elaborar o relatório e depois esta matéria será discutida, se o relatório for aprovado, em comissão e estão reunidas posteriormente as condições para que cada grupo parlamentar possa esgrimir os seus argumentos sobre o tema em apreço no plenário da Assembleia da República. Mais uma vez, muito obrigado a todos os senhores deputados que colaboraram, muito obrigado às peticionárias e às pessoas que assistiram a esta audição e damos por encerrados os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde.